Tire sua dúvida.
Eliane Abreu, ela é de Vila Velha. Ela pede esclarecimento, tem dúvidas em um assunto da Bíblia, Lucas 23:43. Lucas 23:43. Jesus disse que ressuscitará todos e todo olho o verá, certo? Então, quando morremos, o que aprendi é que Jesus já voltou para essa pessoa. Entendo que já estarei na eternidade. Mas como isso pode acontecer, sendo que a palavra de Deus também fala que quando Jesus voltar, ressuscitará todos? Não estou entendendo muito bem. Poderia me explicar melhor? Quando morremos, os que morrem em Cristo Jesus vão logo para o céu? Ou também estaremos esperando Jesus voltar para ressuscitar todos? Sei que os primeiros são os que morreram em Cristo. É a dúvida da Eliane. O versículo que ela diz é sobre aquele ladrão, se não me engano. Vamos ler aqui esse versículo. 23:43, eu acho que é sobre o ladrão da cruz. 23:43, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Muito bem, nós temos que entender, irmã Eliane, uma coisa, né? Em Atos, é uma explicação, não é muito breve, mas vale a pena os irmãos entenderem. Em Atos, e em todas, em várias passagens, contextos, nós encontramos o que é necessário fazer para entender o projeto de Deus. Muito bem. Diz assim, ide e apresentai, Atos 5:20, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. O que eu quero dizer com isso? É que em um versículo só você não tem a revelação completa do projeto de Deus. Isso é sine qua non, ou seja, é fundamental, é vital, para que compreendamos o que está revelado para nós. Então, o que está revelado para nós, nós vamos compreender não é apenas num versículo bíblico, mas a sua dúvida é pertinente sim. Quando Jesus disse que hoje estará comigo no paraíso, é porque depois da morte segue-se o juízo. E depois da morte daquele ladrão da cruz que se converteu, ele estaria no local de descanso, no lugar de repouso, onde não poderia mais perder a bênção, porque ele foi alcançado, um lugar de descanso. Agora, como é que nós vamos falar isso? Como é que nós vamos validar isso? Em Lucas, no capítulo 16, o próprio Senhor Jesus falou de duas pessoas, não é? Um que morreu foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade, um lugar de paz. E o rico foi para um lugar de tormento. Então, um salvo, Lucas 16, a partir, se eu não me engano, do versículo 19, é o rico e o Lázaro. Então, fala daquele que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro e tal. Então, um morreu, salvo, um lugar de descanso, um lugar de paz, onde não pode mais perder a bênção da salvação. Porque uma vez que a pessoa morre, segue-se o juízo, ou para a perdição, ou para a salvação. Correto? Então, nesse contexto de Lucas 23:43, Jesus falou, hoje estará comigo, ou seja, no meu reino, não se perderá mais. Não quer dizer que já está no paraíso decretado ali. Por quê? Porque nós encontramos em outras passagens da palavra de Deus, o quê? Agora vamos, assim, contextualizar e ver as outras referências bíblicas, não é? Porque a alma do homem, a alma, ele é imortal. O físico, o corpo, que é corruptível, ele perece. Agora, quando Jesus voltar no arrebatamento, aquele corpo, não é? Ele se transformará em incorruptível. Nós teremos o mesmo corpo, só que incorruptível. E quando a trombeta soar, não é? A nosso espírito e alma, ela vai ao encontro o quê? Do nosso corpo, só que já glorificado. Vamos ver as referências. 1 Coríntios 15:51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. pois convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que é mortal, se revista da imortalidade. Uma outra passagem que o apóstolo Paulo fala é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que morreram, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Cremos, olha aí, cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Cristo, Deus o tornará a trazer com ele. Mas a alma é imortal, já estará no lugar de descanso, de paz, aguardando também o suar da trombeta, onde terá no reencontro com o seu corpo mais glorificado. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que dormem em Cristo ressurgirão primeiro. Agora, os que não morreram salvos, eles continuarão lá. Eles não ressurgirão, eles só ressurgirão já no final do milênio. No final do milênio, onde que é chamado o grande trono branco, é a segunda ressurreição. Né? Os mortos ali, toda a era, os condenados vão ressurgir para a condenação. Tá? É um assunto escatológico, mas eu acho que deu para entender. Não é? Então, nós vamos encontrar a verdade bíblica, não apenas num contexto, e prestar atenção no que se refere determinada expressão ou palavra. Uma palavra em um contexto pode ser diferente de outro contexto, e aqui já usei várias vezes. Eu já falei que letra mata, em primeira carta aos Coríntios, não quer dizer letra, escritura sagrada. Quer dizer letra, lei, antigo pacto, antigo, né? Letra, lei. Agora, a letra que Paulo fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, as sagradas letras são poderosas para salvar. Aí se refere à escritura sagrada, o projeto de Deus que é poderosa e viva e é capaz e poderosa para salvar as nossas almas. Então, um ponto, está falando de letra, é da lei, Antigo Testamento, o primeiro pacto que não pode salvar. Não é? Quem tentar se salvar pela lei, ou seja, pela letra da lei, se perderá. Porque assim ela mata, e não está falando aqui de conhecimento bíblico, de que você precisa conhecer as escrituras sagradas, mesmo porque, se a letra ela salva, ela não pode matar ao mesmo tempo. Então, a Bíblia ela não se contradiz em forma nenhuma. Há aparentes contradições, e quando existe algum erro, pode ter certeza que o erro não vem de Deus. É impossível Deus errar. Tá bom? Espero ter esclarecido alguma coisa, e com esse esclarecimento eu sei que outras dúvidas vão surgir com relação, não é, ao milênio, arrebatamento, grande trono branco. Esse é um assunto, não é, por demais longo e complexo para alguns. Mas quando você pega o projeto de Deus, Gênesis, Apocalipse, ora, pede, e não vai especular, conjecturar, não é, aí você tem, não é, a revelação do que Deus quer revelar.